Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Nosso tema de hoje trata da morte. Da morte que de vez em quando chega aos nossos consultórios das mais diferentes formas. Do padecimento de quem perde alguém que ama, do padecimento de alguém que recebe os exames médicos, os exames são bastante graves e não anunciam nada promissor quanto à continuidade da vida, da morte como acidente, não é? Da morte quando é desejada. Ela assume muitas feições no nosso consultório. Ora, numa aula na qual nós trataremos disso como uma prática, por onde começar? Por um autor que vai nos trazer um parecer, mas qual? E qual o critério de escolha? Após esquadrinhar esse horizonte, e entre os muitos, muitos mesmos escritores, e na filosofia vocês sabem, é um tema bastante caro a uma grande quantidade de filósofos, mas não houve uma dificuldade maior na escolha deste autor com quem vamos conversar hoje. Ele, ainda que tenha escrito, e já se vão 500 anos desde os trabalhos deste autor, ele traz alguns elementos que dizem respeito muito de perto ao modo como hoje, muitos séculos depois, ainda estamos tratando desse tema num grande contingente de pessoas, ainda assim. Trata desta forma. Eu me refiro aos ensaios de Montaigne. Primeiro vamos dar uma contextualizada. Eu estava no meio desses feriados que nós temos agora, durante o final desta noite que passou, estava lendo esses textos e fazendo os apontamentos para a nossa aula. Muitas coisas me chamaram a atenção. Montaigne, ele era filho de uma mãe que era de origem israelita, né? Montaigne era judeu, mas não foi criado dentro da tradição judaica. Ele, tanto que no leito de morte dele, quem o acompanhou foi um padre católico. Toda a formação dele é nessa direção. As luzes do judaísmo, no entanto, jamais o abandonam. Ele, desde o estilo de escrita, ele é alfabetizado, o Montaigne, antes de falar o francês, ele falava o latim, ele foi alfabetizado no latim. E era um homem de uma cultura espetacular, fruto dessa educação que essa mãe lhe deu, e insistiu, aliás. Não é? O pai era um homem rico, e o avô, que era um comerciante de peixes, na região ali de Bordeaux, na França, acabou comprando uma imensidão de terras, né? Um feudo, o feudo exatamente de Montaigne, que depois acabaria nas mãos do Michel. E ele cuidou disso muito bem. Ele tinha o dom, era um homem. Olha, descrever as características sob a forma de qualidade do Montaigne não é uma tarefa simples. Ele era extremamente admirado, muito admirado, por sua inteligência, por sua sensibilidade, por seu humor, por sua sofisticação em lidar com as questões e por seu estilo que acabou por fazer uma nova forma de filosofia, hoje disseminada no mundo todo, séculos depois. Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de partilhar com vocês. O pai dele teve o privilégio de poder viver naquela época em que a Itália fazia aquelas campanhas, não é, militares, e os ventos sobravam a favor das questões que eles defendiam, a família dele, né? Aqueles problemas religiosos começam na década de 1550, por volta dali, e quando então Montaigne já tinha a idade para saber lidar com isso. Entre os apontamentos que eu fiz, alguns são muito importantes, como da segunda metade do século XVI, que era a época de Filipe da Espanha e Elizabeth da Inglaterra. Vocês sabem que a França estava no meio de um redemoinho tremendo, não é? Os ânimos estavam extremamente alterados, mas nesse contexto todo, Montaigne era um homem muito ponderado, que conseguia manter o equilíbrio mesmo diante das tempestades mais extremas, e ele passou por elas, soube conduzir não apenas seu feudo com as pessoas que estavam lá, sua família, algo muito raro para a época dele, muito raro. Ele tinha facilidade para os negócios e logo que ele pôde assegurar uma tranquilidade quanto ao sustento de sua família, ele então decide aquilo que fazia parte da essência da alma, do coração de Montaigne, que ele resolve se recolher aos estudos. Ele contava aí com pouco menos de 40 anos. E ele estuda muito, muitíssimo. Praticamente tudo o que um homem culto daquela época na França poderia ler, estudar, provavelmente passou pelas mãos de Montaigne, por vários elementos, não é? Bem, os amigos descreviam Montaigne como um homem que tinha a alma muito aberta, com os horizontes muito amplos, muito expansivo, muito hospitaleiro. Será? Não. Muito hospitaleiro, muito acolhedor, como uma pessoa de uma jovialidade, de uma ternura e de um conhecimento muito profundos. E quase todos que entraram em contato com ele ressaltavam muito a lealdade, não é? A apresentação dele, não é? Com a maneira como ele se apresentava. E, claro, Montaigne, numa época daquela, com tremendas perturbações que a França estava passando, ele teve a favor dele o fato dele poder ter tido uma infância muito feliz e raro, não é? Para tudo que havia então. E ele, ainda que ele servisse o rei, que ele se colocasse como era um sistema político e tudo da época, mas ele mantinha uma distância, não é? Ele parece que ele sabia até onde ele poderia ir com tudo isso e recuava sem pestanejar, perdendo, aliás, segundo alguns historiadores, chances raras que poderiam ter levado o nome dele, se não na filosofia, em um outro espaço, o espaço cultural francês e europeu, muito longe. De qualquer forma, parece que a história soube ler estes e outros fatores e não ficou a faltar com Montaigne. Olhem, todos aqueles homens do Renascimento, ali do século XVI, da Reforma também. Aliás, o Montaigne tem nos escritos dele muitos elementos da Reforma. Eles eram especialistas. Aquela era uma época de especialistas. Então, você tinha o teólogo, você tinha o filólogo, você tinha o matemático, o historiador, o médico, mas eram especialistas. Foi uma época de grandes especialistas, pois o Montaigne não tinha especialidade em coisa alguma. É uma das primeiras grandes diferenciações com os filósofos, com os pensadores daquela época. Mas não só isso. Além de não ter uma especialização, ele não tinha método. Os textos do Montaigne, você, ainda que eles tenham, ainda hoje conseguem ser agradável, essa flexibilidade, esses ventos que ora migram para uma direção em um sentido e subitamente eles vão para outros lados, deixando o leitor perplexo com a maneira como ele interliga assuntos, conecta temas de várias espécies. Nos nossos dias, provavelmente ele seria um dos grandes filósofos, dentre os muitos que hoje temos, que comentam os vários assuntos, se metem em várias áreas, conhecem. Esse é o estilo dele, mas lembrem, numa época em que isso não havia. Montaigne é praticamente o precursor disso, não é? E não à toa, ele é uma influência intelectual tremenda para os maiores filósofos que viriam depois dele, não é? O Montaigne teve. Houve uma senhora que se encantou muito com ele afetivamente e que cuidou para que os escritos dele tivessem uma certa unidade e que chegasse às gerações que viriam depois. Ele mesmo fez várias revisões do texto dele. Ele gostava muito de estudar e de conversar. E Montaigne levou para as letras essa conversação. Não é raro que ao ler um texto dele você tenha a impressão que está conversando com este pensador. Não sei se seguimos a tradição filosófica, provavelmente não temos como dizer que estamos diante de um filósofo, mas de todos os outros modos, sim, e de um dos grandes filósofos, um que abriu um novo estilo de se fazer filosofia. Ele não construiu sistema algum numa época em que filosofar era muito provavelmente seguir por esse caminho. Bem, a influência de Plutarco em Montaigne não é algo que se vê logo de início, precisamos caminhar um pouco, mas ela aparece, não é? Bom, eu anotei mais algumas coisas, mas por questão de tempo, vamos diretamente ao assunto aqui, não é? Que estamos tratando hoje, que é a morte. Ora, diante disso tudo que coloquei para os senhores, em que a morte pode tomar participação? De que maneira ela vai participar disso? Vejam que o que eu descrevi de Montaigne corresponde muito de perto a uma espécie de modelo, de ideal para os nossos dias, não é? Se pela nossa sociedade, pelos nossos padrões de época, pelas nossas bases categoriais, o que eu acabei de descrever sobre Montaigne mostra muito próximo que é um dos modelos máximos da nossa época, de diretriz, de indicação. Um homem bem-sucedido, conforme a sociedade de sua época, mas independente, um homem com ideias próprias, um pensador com grande estilo, não é? Ele entra numa vasta gama da nossa base categorial. Como alguém assim, se relacionaria com a morte? O que será aquele? Vejam que Montaigne, ainda que ele mostrasse que acreditava em Deus, isso é muito claro, mas ele acreditava em Deus como muitos dos senhores, sabe? Aquela crença de, bom, ok, acredito em Deus e pronto, o assunto está encerrado por aí, agora eu vou cuidar da minha vida e se no meio da sociedade, no meio da minha vida precisar de fato, eu vou lá recorrer a Deus. É uma crença polida por uma sociedade, não é? Não chega a ser propriamente uma fé. Ele mostrava que tinha, o quanto. É questionável, não é? Ele nunca. Aliás, os ensaios dele não são ensaios cristãos, são ensaios filosóficos, provavelmente, se fôssemos caracterizar para a nossa época. Bem, ainda um fator importante antes de vermos como ele vai lidar com a morte, aliás, é uma das principais partes dos ensaios dele. Não é? Como ele vai lidar. Vocês, se pesquisarem depois na internet, vão encontrar muitas relações entre Montaigne e Sócrates. Muitos historiadores, muitos pensadores, estudiosos, filósofos olham para Montaigne como se ele fosse uma espécie de Sócrates da França e de quase uma parte muito grande da Europa naquele momento. nos anos 1500 até 1580, nesse período todo, Montaigne é uma voz muito forte para que vai ecoar por toda a parte, vai formar modos de escrever, modos de pensar. Voltaire deve a Montaigne muito, muito. Não é uma herança pequena que ele recebe, e não é apenas Voltaire. Muitos outros pensadores, filósofos, historiadores bebem dessa fonte. O Montaigne sofreu muito, e imagine o que é sofrer entre 1500 e 1550 com cálculos renais. Ele tinha cólicas terríveis, muito graves mesmo. Ele padeceu muito com isso, muito. E a maneira como ele lida, imagine, ele era convidado, o rei o chamava para conversar, para se aconselhar, a corte, pessoas de todo lado. Às vezes ele precisava pegar o cavalo e ir até lá. Cavalgar, alguém que tem cólicas renais, como é possível? Então é um homem que padeceu muito. Como ele lidava com isso? De uma maneira muito semelhante a como ele lidou com a morte e como ele lidou com outras coisas na vida dele. Montaigne fazia amizade com suas inimizades, mas esse fazer amizade temos que colocar entre aspas e um grifo embaixo. A maneira como ele se aproximava disso, que era tido como uma doença, não é? Ele conversava, ele acarinhava, elogiava aquilo que o perseguia, sua moléstia, sua doença. Ele estabelecia vínculos de proximidade e assim ele dissolvia. Pode parecer uma metáfora, pode parecer uma brincadeira de linguagem, e no entanto, ele conseguiu assim lidar com esses cálculos renais e conseguiu também estabelecer uma conversação amistosa, produtiva e muito interessante com a morte. Somos filósofos clínicos. Sabemos que cada um de nós no consultório lida com as mais diferentes questões. Algumas pessoas colocam uma sólida barreira entre o que se chama vida e o que se chama morte. Constroem muros impressionantes, muros muito poderosos quanto a esses elementos. E outros não deixam caminho livre. Eles nem consideram o aspecto da morte, não param para se preocupar, não tem nenhuma. Para eles isso é a vida, e a vida inclui a morte, inclui outras coisas depois, outros fatores. Agora, aqueles que possuem a morte como um dos seus assuntos últimos, e vocês sabem, há pessoas que trazem isso no consultório, há pessoas que chegam para nós e dizem: doutor, eu não posso morrer. Não é nem que eu queira ou não queira, eu não posso nesse momento. É inadmissível. Eu tenho filhos para criar, eu tenho trabalhos em andamento, não posso. E o médico me disse que, quando muito, em um ano eu não estarei mais vivo, e isso é inadmissível. Precisamos encontrar caminhos, precisamos encontrar. Olhem que discurso. Quando a pessoa nos traz discursos assim, ela já está, de certa maneira, nos mostrando a maneira como ela constrói esses elementos, não é? Para vocês terem uma ideia, pessoas. Colegas nossos filósofos como Pascal, Rousseau, Voltaire têm uma ligação muito profunda com o que vamos ler agora. Apenas para ficarem alguns, são muitos os que trabalharam e aprenderam com Montaigne. Sem mais delongas, bem, primeiro vou parar aqui o gravador para saber se vocês querem colocar mais alguma questão e em seguida vamos direto para o texto de Montaigne, tá bom? Bem, o Montaigne tinha de fato uma relação de medo com relação ao morrer. Ora mais, ora menos. E tinha também uma preocupação bastante aguda quanto a uma questão, o morrer bem. Para ele isso era algo importante. Como ele trabalha essa questão? Há vários ensinamentos importantes e vejam para os nossos dias. Vamos ler agora algumas letras de um pensador, de um filósofo. Um filósofo que influenciou filósofos há mais de 500 anos. E que, quando começar agora a ler para os senhores, vocês verão, chega aos nossos dias com um grande impacto ainda, seu pensamento e suas ideias. Vamos então a Montaigne sobre filosofar, sobre aprender a morrer. Ele nos diz: afirma Cícero que filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte. É assim porque, de certo modo, o estudo e a contemplação retiram nossa alma de nós e a ocupam separada do corpo, o que constitui certo aprendizagem da morte e tem semelhança com ela. Ou então, é porque toda a sabedoria e a razão do mundo se concentram, afinal, neste ponto de nos ensinar a não ter medo de morrer. Na verdade, ou a razão está escarnecendo de nós, ou seu objetivo deve ser apenas o nosso contentamento, e todo o seu trabalho deve tender, em suma, a fazer-nos viver bem e a nosso gosto, como dizem as Sagradas Escrituras. Todas as opiniões do mundo chegam à conclusão de que o prazer é nosso objetivo, conquanto adotem meios diversos, do contrário, as rejeitaríamos logo de início. Pois quem escutaria aquele que estabelece como objetivo o nosso pesar, o nosso sofrimento? As dissensões das escolas filosóficas, nesse caso, são verbais. Passemos sobre essas bagatelas tão solertes. Há aí mais teimosia e pirraça do que convém a uma nobre profissão, seja qual for o personagem que o homem adote, ele sempre representa de permeio o seu. Digam o que quiserem, na própria virtude, o objetivo último que visamos é a volúpia. Agrada-me martelar os ouvidos das pessoas com essas palavras, que as contraria tão fortemente, e se elas significam um deleite supremo e extremo contentamento, é um melhor acompanhante para a virtude do que qualquer outra coisa. Bem, algumas páginas depois, Montaigne nos diz: um dos principais benefícios da virtude é o desprezo pela morte, o que fornece à nossa vida a mansa tranquilidade, dá-nos seu gosto puro e benfazejo, sem o qual todo outro prazer será extinto. Eis porque todas as regras se encontram e convêm a este item. E embora todas também nos levem de comum acordo a desprezar a dor, a pobreza, os outros infortúnios a que a vida humana está sujeita, não é uma preocupação do mesmo tipo. Tanto porque esses infortúnios não são necessários. A maioria dos homens passa a vida sem experimentar a pobreza, e ainda outros sem sentimento de dor e de doença, como Xenófilo, o músico que viveu 106 anos em perfeita saúde, como também, no pior dos casos, a morte pode pôr fim e atalhar, quando nos aprouver, todos os outros infortúnios. Mas, quanto à morte, ela é inevitável. todos nós somos empurrados para o mesmo ponto. Por conseguinte, se ela nos amedronta, é um contínuo motivo de tormento que nada consegue aliviar. Não há lugar de onde ela não nos venha. Podemos virar incessantemente a cabeça para lá, para cá, como em terra, suspeita. Ela é como um rochedo, sempre suspeito, sempre suspenso sobre Tântalo. Frequentemente nossos tribunais mandam executar os criminosos no local onde o crime foi cometido. Ao longo do caminho, passeia-os por belas casas e dá-lhes tantos banquetes quando vos aprouver. Pensais que podem se regozijar com tudo isso e que a intenção final de sua viagem, estando constantemente distante de seus olhos, não lhes tenha alterado e tornado insípido o gosto por todos esses confortos? Bem, a morte é o fim da nossa caminhada. É o objeto necessário de nossa mira. Se nos apavora, como é possível dar um passo à frente sem ser tomado pela ansiedade? O remédio do vulgo é não pensar nela. Mas de que estupidez brutal pode vir cegueira tão grosseira? É pôr a brida na cauda do burro. Como os senhores percebem até aqui, Montaigne desloca a alma humana e, com as observações empíricas dele, nos diz da nossa inclinação para o que é bom, para o que é belo, para o que nos comove, para o que faz elevar a alma segundo os princípios da época dele, segundo aquilo que ele lia da historiografia da humanidade, que conforme ele compreendia. Mas ele coloca que em tudo isso há então a morte. E para ele ela é inevitável. Passaremos por ela. Então ele diz que, segundo a compreensão dele, não é, nós ignorarmos e não falarmos sobre isso não é uma atitude que ele considera interessante. Ora, mas então o que fazer? O que vai propor esse filósofo? De que maneira ele espera lidar com isso? Aqui nós precisamos de alguns cuidados. Montaigne não era um homem que escrevia para os outros. Ainda que ele, na apresentação, tenha dito algumas palavras sobre o texto, ele deixa muito claro que ele era um escritor para si mesmo. Ele escrevia para ele. Olhem que curioso. Como pode, não é, nos nossos dias, algo assim? E, no entanto, Montaigne tinha na sua intimidade que a maneira de escrevermos para os outros é escrevendo para nós mesmos. Fez muitas revisões desses diários dele. Aliás, esse aqui que estamos vendo é uma publicação póstuma, 1590 e tantos, é que ele veio, foi publicado. E ele fazia esse escrever para ele mesmo como quem, não como quem se hostiliza, mas como quem faz amizade consigo, com seus próprios elementos internos. Veja, é diferente de quando você lê as confissões de Rousseau ou de Agostinho de Hipona. Elas são tremendas, não é? E ainda nos nossos dias são raras as autobiografias nos quais existe esse processo amistoso de compreensão de uma maneira amorosa, pois ele fazia isso com ele, sem, no entanto, negligenciar as coisas. Ele nos mostra quais submodos, com pessoas feito ele, nós podemos trilhar para tratar da questão da morte. Aqui ele serve como um exemplo. Eu não vou fazer isso que Montaigne propõe para as pessoas que estão no meu consultório, mas faria para ele, Montaigne, muito provavelmente, muito próximo disso que ele está nos colocando. Em filosofia clínica, isso vai variar para cada um de nós, será diferente. Ele prossegue dizendo: não espanta que tão a miúde as pessoas caiam na armadilha. Amedrontamos nossa gente só em mencionar a morte, e a maioria se persigna como diante do nome do diabo. E por que ela é feita de menção nos testamentos? Não espereis que aí ponham a mão antes que o médico tenha comunicado a sentença final. Então, Deus sabe com que bom julgamento, entre dor e o pavor, as pessoas dão de prepará-lo. Porque essas sílabas atingiam muito rudemente seus ouvidos, e porque essa palavra lhes parecia de mau agouro. Os romanos aprenderam a suavizá-la ou diluí-la em perífrases. Em vez de dizer ele morreu, dizem ele parou de viver, ou ele viveu. Consolam-se, contanto que seja vida, ainda que passada. Daí tiramos o nosso finado fulano de tal. Talvez seja, como se diz, que, abre aspas, pagar com atraso significa dinheiro na mão, fecha aspas. Nasci entre 11 horas e meio-dia do último dia de fevereiro de 1533. Como contamos agora, começando o ano em janeiro. Justamente faz apenas 15 dias que passei dos 39 anos de idade. E faltam-me pelo menos outros tantos. E enquanto isso, seria loucura pensar em coisa tão distante, mas qual? Jovens e velhos abandonam a vida da mesma maneira. Dela ninguém sai de outro jeito, senão como se tivesse entrado naquele instante. Acrescentando-se a isso, que não há homem tão decrépito que não pense ainda ter 20 anos no corpo enquanto enxergar Matusalém diante de si. E ademais, pobre louco que és, quem te fixou os prazos da tua vida? Tu te baseias nas histórias dos médicos. Observe antes a realidade e a experiência, isso sim, pelo andar comum das coisas, vives há muito tempo. Por favor, extraordinário, ultrapassaste os prazos costumeiros de viver. E a prova é que faz a conta entre os teus conhecidos, quantos morreram antes da tua idade, mais numerosos que os que alcançaram. E mesmo entre aqueles que enobreceram tuas vidas pela fama, suas vidas, faz o registro e apostarei que encontrarás mais que morreram antes do que depois dos 35 anos. É plenamente razoável e piedoso tomar como elemento a própria vida humana de Jesus Cristo. Ora, ele terminou sua vida aos 33 anos, o maior homem, simplesmente homem, Alexandre, também morreu nessa idade. Quantos modos de surpreender tem a morte, hein? E aí ele vai falar de pragas, como que aconteceram na Bretanha e outras coisas mais. Bem, observe os movimentos que Montaigne faz. Um homem preocupado em morrer bem. Um homem preocupado com a morte. Nos propõe como maneira de elaboração disso uma conversação, como quem conversa com um amigo. Bom, após uma pequena interrupção, o que o Montaigne faz é como quem tem um diálogo com um amigo, conversar amistosamente sobre esses aspectos da morte. Para ele é o submodo, esse roteirizar, no qual ele expõe vários segmentos. Ele diz: olha, você não vê aquelas pessoas morrendo com tal idade? Pessoas até famosas morreram tão cedo. Se nós fizermos aqui uma mensuração, observe quantos foram, quantos ficam. Ele começa a passear sem método, sem métrica. Ele não vai para. Se nós tentarmos seguir Montaigne, ah, você está indo para lá, então vamos acompanhar esse raciocínio. Vocês verão que em seguida ele muda e vai para outros lugares. E somando tudo, colocando tudo dentro de uma compreensão para a questão como ele faz, então nós estamos de um homem muito culto, conversando sobre vários aspectos em torno deste tema, morte. Isso faz com ele o quê? Abranda. Ele se torna amistoso com relação a isso que o intriga. Isso se torna também de outra forma dentro dele e ele consegue lidar melhor com o tema. Vejam que interessante o modo dele. Quantas pessoas nós conhecemos que se beneficiariam de algo assim? Que ao temer um assunto, que ao não conseguir lidar com o tema, se nós propuséssemos, vamos conversar livremente, coloque suas reflexões, coloque seus pensamentos, sem se preocupar se fará sentido, se você vai precisar desenvolver, aprofundar, apenas seremos diletantes em torno de um assunto. Para muitas pessoas em nossos dias não é assim que é feito quando possui um problema, quando possui uma questão. Sentam conosco ou elas mesmas pensam sobre o tema, não fazem mais ou menos isso o que o Montaigne está fazendo? Aliás, como fez há 500 anos? Só que para muitas pessoas, de maneira diferente do que houve com ele, ao invés disso propiciar um alívio, propiciar um caminho e melhorar, elas afundam profundamente na questão. Para alguns é contraproducente, não traz esses benefícios. Mas é assim que o Montaigne fazia. E então ele encontrava, ao trabalhar dessas maneiras, ele subitamente encontrava alguns caminhos e então andava por eles. Opa, quer dizer, elaborava a questão, conversava aqui, conversava ali, trazia elementos, de repente ele achava três, quatro passagens, seguia por essas passagens e se sentia muito melhor com relação à questão. Ainda que essas passagens nem sempre fossem a que ele imaginava, nem sempre fossem as melhores, segundo os princípios que ele colocava. Muito me lembra, mas aqui, claro, há uma série de questões que teríamos que ver, mas lembra muito a maneira como Derrida desconstruía as questões. Derrida costumava girar em torno de um problema, batendo de todas as maneiras que ele conseguia no tema. Desdobrava, contra-argumentava, concordava, saía para lá, saía para cá, subitamente o tema se desconstruía diante dele. É o famoso método que Derrida costumava fazer. Lembra, não é a mesma coisa, mas lembra. Não é? O Montaigne procura, de uma maneira mais amistosa, estabelecer conectivos com a questão. É a maneira dele de trabalhar essas questões. Qual seria a maneira de cada um de nós ao lidar com um fenômeno como este, a morte? Se isso é um problema, se isso tem a ver com os nossos assuntos últimos, seria assim? Seria de uma outra forma? Vamos adiante, né? Um pouco mais. E com Caio Júlio, médico, que passava um guento nos olhos de um paciente, eis que a morte fecha os seus. E se devo me intrometer, um irmão meu, o capitão Saint-Martin, que já dera excelentes provas de seu valor, ao julgar, recebeu na idade de 23 anos uma bolada que o acertou um pouco acima da orelha direita, sem nenhuma aparência de contusão ou ferimento. Nem se sentou, nem repousou, mas 5 ou 6 horas depois morreu de uma apoplexia causada por esse golpe. Com esses exemplos tão frequentes, tão triviais, nos passando diante dos olhos, como é possível conseguirmos nos desfazer do pensamento da morte e que a cada instante não nos pareça que ela pode nos agarrar pela gola? Que importa como ela é, me direis, contanto que não nos preocupemos com isso. Bem, eu sou dessa opinião. E, seja qual for a maneira de nos protegermos dos golpes, ainda que sob a pele de um bezerro, não sou homem de recuar, pois basta-me passar meus dias como me apraz e adoto o meu jogo como eu posso, por menos glorioso e pouco exemplar que vos pareça. bem, ele coloca encartes de poesia nos textos dele, poesias que ilustram isso. E aí ele pega esses motes e aprofunda as reflexões. Observem como ele faz. Ele diz que, num dos trechos de poemas agora que ele acaba de colocar, vou ler um trechinho para vocês, ele diz assim, ó, eu preferiria passar por louco ou por insensato, contanto que meus males me agradem, ou ao menos que eu não os veja, a ser sensato e enraivecer-me com isso. Aí ele comenta, mas é loucura pensar em um bem-sucedido de uma tal forma. Uns vão, outros vêm, trotam, dançam, e sobre a morte, nenhuma palavra. Tudo isso é muito bonito, mas quando ela chega para eles ou para suas mulheres, filhos e amigos, surpreendendo-os de improviso e sem defesa, que tormentos, que gritos, que fúria, que desespero os domina. Já vistes um dia alguém tão cabisbaixo, tão mudado e tão confuso? É preciso preparar-se para ela mais cedo. E mesmo se essa despreocupação digna dos animais pudesse se instalar na cabeça de um homem inteligente, o que eu acho totalmente impossível, ela nos venderia muito caras suas mercadorias. Se a morte fosse um inimigo que se pode evitar, eu aconselharia empregar as armas da covardia. Mas, já que não se pode, já que ela vos agarra, tanto ao fugitivo, ao poltrão, como ao homem de honra, aprendamos a arrostá-la de pé firme e a combatê-la. E para começar a tirar-lhe sua grande vantagem sobre nós, tomemos um caminho totalmente oposto ao comum. Tiremos-lhe a estranheza. Vamos frequentá-la. Vamos nos acostumar com ela. Não tenhamos nada de tão presente na cabeça como a morte. A todo instante a representaremos em nossa imaginação e em todos os seus aspectos. No tropeção do cavalo, na queda de uma telha, na menor picada de um alfinete, repisemos subitamente, pois bem, e se fosse a própria morte? E diante disso, nos enrijeçamos e nos fortaleçamos. Entre as festas e a alegria, tenhamos sempre este refrão da lembrança de nossa condição. E não nos deixemos arrastar tão fortemente pelo prazer que por vezes não nos volte à memória de quantos modos essa nossa alegria está na mira da morte e por quantos golpes ela nos ameaça. Assim faziam os egípcios, que no meio dos seus festins e entre seus melhores banquetes mandavam vir a anatomia seca de um homem para servir de advertência aos convivas. É incerto onde a morte nos espera. Aguardemo-la em toda parte. Meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a se subjugar. Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não será um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. Ao mensageiro, o miserável rei da Macedônia, seu prisioneiro, lhe enviou para pedir que não levasse em seu triunfo, Paulo Emílio respondeu, que ele faça o pedido a ele mesmo. Fecha aspas. Na verdade, em qualquer coisa, se a natureza não ajuda um pouco, é difícil que a arte e o engenho avancem muito. Por mim mesmo, não sou melancólico, sou um sonhador. Não há nada de que me haja ocupado desde sempre como nos pensamentos sobre a morte. E até na época mais licenciosa de minha vida. Bem, vamos recapitular aqui algumas coisas, meus queridos colegas, meus queridos alunos. Montaigne agora, então, abre. E nesta abertura existencial, neste horizonte, ele pontua exatamente o que ele quer dizer para nós. Sem segundas palavras, sem rebuscar muitos elementos. Eu vou retornar algumas linhas e reler para os senhores. Olhem o que ele nos diz. Vamos, aprendamos a arrostá-la de pé firme e vamos combatê-la. Para começar, vamos tirar a grande vantagem que ela tem sobre nós. Tomemos um caminho totalmente oposto ao comum. Qual seria essa grande vantagem que a morte tem sobre nós, que Montaigne fala aqui? Ele diz, vamos tirar-lhes a estranheza. Ou seja, que ela não seja mais estranha para nós, pessoal. Olhem isso que Montaigne está propondo. Que eu consiga vivenciar a morte sem que ela seja estranha para mim. Que ela me seja tão familiar como outros aspectos da vida que me são familiares. Ele diz assim, ó, como é que nós vamos fazer isso? Ele diz, vamos frequentá-la. Como eu posso frequentar a morte? E ele então diz, vamos nos acostumar com ela. Não temos nada de tão presente na cabeça como a morte. A todo instante a representaremos em nossa imaginação e em todos os aspectos. Assim escreveu Montaigne. Este procedimento clínico informal que ele utiliza para ele funcionou a contento, conforme os propósitos dele, e não apenas para a morte. Ele já havia feito isso com os terríveis cálculos renais que o atormentaram muito, e para o qual ele utilizou essa mesma questão, desta mesma maneira, e ele utiliza então, parece que era um dos assuntos que mais ocupavam a vida de Montaigne. A morte. Pela historicidade dele, pela estrutura de pensamento dele, fosse um filósofo clínico se ocupar dessa questão com Montaigne, não é improvável que teria, entre outras respostas, entre outros caminhos, isto que ele chegou. E ele não era assim apenas com a morte, com os cálculos renais, com muitas outras coisas. Por exemplo, com o rei francês. Não é? O Montaigne era um homem profundamente informado sobre o que passava na França. Sobre os ânimos alterados que tomavam conta e que levariam a um desfecho tremendo. Ele estava muito bem informado. Ele recusou de uma maneira tão cortês a maneira como a corte francesa tentava seduzi-lo para aqueles interesses, não é? Ele sabia até onde ir. E como ele agiu com o rei da França, ele agiu também com a morte, ele agiu também com os cálculos renais e com outros problemas da vida dele. Ele se aproximava, quebrava qualquer preceito de estranheza dessas coisas. E fazia isso como? Frequentando esses elementos, conversando com eles. Conversando, às vezes, em posições muito desfavoráveis, mas conversando. Não havia problema quanto a isso. Até que então, a própria familiaridade com a questão quebrava completamente diante de Montaigne. Bom, como de praxe, como usual. Para onde iria agora o Montaigne? Acabamos de ouvir vários colegas falando como agem nas suas áreas, como agem, como procedem, se esse procedimento clínico informal que Montaigne utiliza com ele funcionaria para os senhores. Alguns acham que sim, outros acham que precisaria de certos ajustes, outros acham que não funcionaria. E para onde vai Montaigne agora? Eis uma das características. Se você lê um filósofo sistemático, você já tem mais ou menos uma ideia de para onde ele vai. Com Montaigne, nem perca um tempo. Ele pode ir para qualquer lugar. E agora, por exemplo, ele vira o peão e dá um mergulho para dentro da própria alma. Numa conversa que, para aqueles padrões de época, eram bastante, muito raros. Nós encontramos alguns fragmentos desse tipo de discurso na Reforma, né? O pessoal da Reforma tinha um certo parentesco, às vezes, com a maneira como Montaigne se expressava. Mas olha, ainda assim, é muito, muito. Para os nossos dias, isso é usual. Nós encontramos muitos escritores, filósofos, pensadores, 500 anos depois, se expressando assim. Mas naquela ocasião, observe. Montaigne diz: nunca um homem desconfiou tanto de sua vida, nunca um homem se iludiu menos com a sua duração. Nem a saúde da qual gozei até o presente, muito vigorosa e raramente interrompida, me prolonga sua esperança, e nem as doenças a encurtam. A cada minuto, me parece, escapo de mim. E repito sem cessar: tudo que pode ser feito um outro dia, pode ser feito agora. Na verdade, os acasos e perigos nos aproximam, pouco ou nada, do nosso fim. E se pensarmos, afora esse infortúnio que mais parece nos ameaçar, em quantos milhões de outros permanecem sobre nossas cabeças, descobriremos que o fim está igualmente perto de nós quando estamos vigorosos ou febris, no mar, em nossas casas, na batalha ou em repouso. Outro dia, alguém folheava meus apontamentos e encontrou uma nota sobre alguma coisa que eu queria que fosse feita depois da minha morte. Então ele disse, como era verdade, que estando apenas uma légua de casa e saudável e vigoroso, me apressara em escrever aquilo ali, por não ter certeza de que chegaria à minha própria casa. Como sou o homem que continuamente está incubando os seus pensamentos e guardando-os dentro de si, a qualquer momento estou preparado, tanto quanto possa estar, e nada de novo me anunciará a chegada inesperada da morte. Devemos estar sempre com as botas calçadas, prontos para partir, tanto quanto de nós dependa, e sobretudo nos precavermos, para que então só tenhamos de tratar conosco mesmos. Algumas páginas depois, Montaigne escreve: desligo-me de tudo. Minhas despedidas de cada um estão quase feitas, exceto de mim. Nunca um homem se preparou para deixar o mundo mais pura e plenamente do que eu, e desapegou-se mais completamente do que eu tenho feito. As mortes mais mortas são as mais saudáveis. Vou repetir para os senhores. As mortes mais mortas são as mais saudáveis. Quero que se haja, que se prolonguem as atividades da vida, e façam isso, e que façamos isso tanto quanto possível, e que a morte me encontre plantando as minhas couves, mas despreocupado com ela, e ainda mais com a minha horda inacabada. Horta inacabada. Vi morrer um que, estando nas últimas, queixava-se incessantemente de que seu destino cortava o fio da história que ele tinha em mãos sobre o 15º e o 16º de nossos reis. É preciso se livrar dessas crenças vulgares que são nocivas, assim como ficaram nossos cemitérios. Fincaram nossos cemitérios ao lado das igrejas e dos lugares mais frequentados da cidade para acostumar, assim dizia Licurgo, o baixo povo, as mulheres e as crianças a não se assustarem ao ver um homem morto, e a fim de que nós, esse espetáculo contínuo de ossuários, túmulos e funerais, nos advirta sobre as nossas condições. E assim como os egípcios, depois de seus festins, apresentavam aos convivas uma grande imagem da morte, segura por alguém que lhes gritava, abre aspas, bebe e alegra-te, pois morto serás como este, fecha aspas. Assim, eu também peguei o costume de ter a morte não apenas na minha imaginação, mas continuamente na minha boca. E não há nada de que me informe com tanto gosto como da morte dos homens. Que palavra, que rosto, que atitude tiveram, nem trecho de histórias que observe com tanta atenção. Pela quantidade de meus exemplos, parece que tenho afeição particular por essa matéria. Ora, fosse um fazedor de livros e faria um registro comentando as mortes diversas, que ensinasse os homens a morrer, quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. De Caiacos fez um com título parecido, mas com outro e menos útil alcance. Hão de me dizer que a realidade da morte ultrapassa de tão longe o pensamento que não há esgrima, por mais bela que não se perca quando lá se chega. Deixe que fale. A meditação prévia proporciona sem dúvida uma grande vantagem. E depois, já não significa bastante chegar lá sem vacilação e sem inquietação? Isso já não é o bastante? E há mais. A própria natureza nos estende a mão e nos dá uma coragem. Se é uma morte curta e violenta, não temos nem tempo de temê-la. Se é outra, percebo que à medida que me afundo na doença, caio naturalmente em certo desdém pela vida. E creio que tenho bem mais dificuldade em digerir esta aceitação de morrer quando estou com a saúde do que quando estou com febre. Mais ainda porque já não me apego tanto às comodidades da vida. E desde que começo a perder seu uso e seu prazer, tenho da morte uma visão de muito menos horror. Isso me faz esperar que, quanto mais me afastar daquela e me aproximar desta, mais facilmente estarei de acordo para trocar uma pela outra. Ora, vejam, senhores, o submodo que o Montaigne construiu, o procedimento clínico informal que ele construiu para ele. E que, como vocês podem ver, cada vez ele aprofunda mais em várias direções, em diversos segmentos, rodopia para todo lado, e cada vez mais a morte se torna para ele familiar. Não tem mais estranheza, não tem mais qualquer problema. Ele agora é o amigo fraterno dela. Se ela chegar, ele estará muito bem tranquilo e preparado para lidar com ela. É de se perguntar como é que isso escapou a um desses manuais que de vez em quando surgem com fórmulas miraculosas e prontas, não é? Se é que já não surgiu por aí alguém que pegou uma ideia dessa e transformou num universal, num elemento universal que sirva como uma panaceia para ser usado por todo mundo. É óbvio que não serve para todo mundo. Não é? Há pessoas que sequer podem lidar com uma tal questão dessa maneira, de jeito algum. Para ele, ele construiu, não é? Pelos caminhos dele, aquilo que ele fazia com a vida, com os vários elementos, ao se deparar com algo que o apavorava, que o assustava verdadeiramente, não é? Que, aliás, ele tinha medo, como nas próprias palavras dele. Ele utilizou aquilo que ele utilizava para todos os segmentos da vida dele. Ah, na clínica, por favor, considerem isso quando estiverem lidando com pessoas que trazem como assunto último isto: o pavor, o medo, a impossibilidade de viver um assunto como este. Considerem se aquilo que ela já tem na historicidade, na estrutura de pensamento dela, e que serve para lidar com tantas coisas, também não serviria para lidar com isso. Às vezes sim, muitas vezes sim, e inúmeras vezes vocês sabem, um caminho será outro, muito distinto desse que estamos vendo aqui. Ah, o texto continua, ele vai entrar em religião, vai falar sobre os modos. Vai falar sobre as relações entre vida e morte. Por exemplo, olhem esse trecho aqui que eu separei. Tudo o que viveis estáis roubando da vida e às expensas dela. A contínua obra de nossa vida é construir a morte. Estáis na morte enquanto estáis na vida, pois estáis depois da morte quando não mais estáis em vida. Ou, se assim o preferis, estáis morto depois da vida, mas durante a vida estás morrendo. e a morte toca bem mais brutalmente o moribundo que o morto, e mais viva e mais essencialmente. Se da vida tirastes proveito, estais saciado, ides satisfeito. Se não soubestes usá-la, se ela vos foi inútil, que vos importa então agora tê-la perdido? Para que ainda a quereis? Por que procuras lhes acrescentar um prazo que, por sua vez, se perderá miseravelmente e desaparecerá inteiro, sem fruto? A vida não é em si nem bem, nem mal, nem o bem nem o mal, e o mal tem um lugar que lhes dás. E se vivestes um dia, vives tudo, um dia igual a todos os dias. Não há outra luz, nem outra noite. Esse sol, essa lua, essas estrelas, essa disposição é a mesma que os vossos antepassados desfrutaram e que há de entreter vossos tataranetos. Na pior das hipóteses, a distribuição e a variedade de todos os atos de minha comédia se completam em um ano. Se tivestes prestado atenção no movimento das minhas quatro estações, tereis visto que abrangem a infância e a adolescência, a vida madura e a velhice do mundo. Ele jogou seu jogo. Não conhece outro ardil senão recomeçar. Sempre será assim. Penso que para os nossos propósitos, o texto prossegue. Montei nesses mensagens para vocês terem uma ideia. Ele tem outros textos aqui muito bonitos, muito interessantes, que servem para reflexões em clínica de grande amplitude, como, por exemplo, ele fala sobre a educação das crianças. Texto maravilhoso. Sobre os canibais, o encontro que ele teve com índios brasileiros lá, né? Encontrou três índios, então ele escreve esse texto, um dos muito conhecidos dele, do Montaigne, sobre a solidão, um texto que eu recomendo, a idade, mas há muitos outros aqui, olha, daqueles que ele faz uma homenagem a um autor que para ele era muito caro, que era Plutarco, sobre os relacionamentos. Vale a pena dar uma olhada sobre isso que ele coloca e sobre a experiência já na parte final. Ou seja, os ensaios de Montaigne trazem com sobras elementos que chegam aos nossos dias, como vocês acabaram de ver. Esse discurso dele é de uma atualidade surpreendente, não é? Numa época que parece tão completamente diferente, e no entanto ela nos alcança e serve como uma referência. Perguntem-se para quantas pessoas um procedimento clínico como este, informal, que Montaigne colocou, estruturou para a vida dele, serviria. Provavelmente para muitas e muitas e muitas pessoas, não é? Vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam fazer considerações finais. Hoje tivemos uma aula mais curta, com muitas ausências por conta de feriadão, mas ainda assim pudemos trabalhar e fazer uma aula que atendesse aí o conteúdo programático do nosso curso.